As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Determinação, entre ajuda, emoção. São estes alguns dos adjetivos que melhor podem ilustrar aquilo que simbolizou o cortejo da Festa dos Tabuleiros, ponto alto da edição de 2023, que chamou centenas de milhares de pessoas a tomar. Foram 618 tabuleiros, no total a rondar as 1.200 pessoas. As senhoras foram aquelas a quem se exigiu o maior esforço e estiveram à altura de um desafio que lhes irá ficar gravado na memória. Na Praça da República e na chegada à Várzea Grande foram os momentos mais simbólicos deste cortejo, ocasiões aproveitadas pela ERTE para recolher alguns testemunhos plenos de emoção e sentimento de dever cumprido.
Impecável. Tenho uma mulher que é um espetáculo.
A tua mulher
é uma máquina.
Não precisaste segurar o tabuleiro quando
toquei uma vez na Alameda só.
Como é que se chama a tua mulher?
Margarida.
Margarida, estás de parabéns.
Eu estou sem palavras.
Era uma coisa que a gente queria muito.
Posso dizer o senhor a mim também?
Obrigado.
Conseguimos.
E viva a festa.
Viva a festa.
Muito bonito, sempre. É uma honra, um privilégio e é muito bonito, sempre.
Não gostou muito levar o tabuleiro a dor passa com os apóstolos?
Para as mulheres tomar não custa nada.
Nada.
É levezinho sempre.
É a primeira vez que leva o tabuleiro?
Não é nada.
Precisaste segurar o tabuleiro
Nunca.
Durante o vento?
Nunca. Então com aquela mulher não se precisa de fazer nada. É só acompanhar e fazer com que ela baixe o queixo, estás a perceber,
com o tabuleiro certinho. O resto dela faz tudo.
Mas já são muitos anos, não é?
Já são. É a terceira vez que andamos juntos.
É um bocado mais difícil para as mulheres.
Como é que correu?
Muito bem. Acho que a malta é muito bem preparada também. A adrenalina e a alegria das pessoas à volta é uma coisa que dá uma energia...
Fora do normal.
Que não acontece nos ensaios e nos treinos. Fora do normal, exatamente. Está ali um boost, as palmas...
Qualquer dificuldade é ultrapassada com as palmas, com o Viva a Festa.
Sem dúvida.
E a sua opinião? Gostou muito?
Não gostei muito. Não gostei imenso, claro. Foi uma... Acho que a minha mulher levou muito bem tabuleiro, e conseguiu apreciar ao mesmo tempo a festa. Foi uma festa muito bonita. Estava muito bem organizada e foi uma alegria. É uma alegria. Nós somos do Porto. É o primeiro cortejo que fazemos. Sim. É o primeiro cortejo que fazemos. E por isso para nós foi espantosa a alegria da cidade. E foi uma honra sentir-nos também um bocado como merece agora.
Festa dos Tabuleiros, aqui os testemunhos emocionados e emocionantes de quem fez parte do cortejo deste domingo, total de 618 tabuleiros, num registro a rondar as 1.200 pessoas. Os tomarenses são imparáveis. Foi desta forma que Marcelo Rebelo de Sousa olhou para a edição de 2023 da Festa dos Tabuleiros, onde fez questão de participar em parte do cortejo, quando já tinha sido confirmado a sua ausência. No entanto, o Presidente da República decidiu surpreender tudo e todos e apareceu já quando o cortejo seguia na zona da Rotunda do Bom Jardim e daí até final fez questão de acompanhar toda a comitiva. Já na Várzea Grande, em declarações exclusivas à ERTE, Marcelo desfez-se em elogios.
A adesão, o calor, o que há de gente de todo o país, o que há de estrangeiros. Disse-me aqui a Presidente que houve várias ruas que foram todas decoradas por estrangeiros. E, portanto, de 4 em 4 anos, isto está crescendo, e a Presidente tem muito mérito nisso.
Os tomarentes
todos são imparáveis.
É impressionante.
Vale a pena. E depois o dia está melhor do que há 4 anos, portanto ainda por cima, menos vento, os chuviscos foram ontem, hoje está tudo ótimo.
Marcelo Rebelo de Sousa disse que não resistiu regressar a tomar e à Festa dos Tabuleiros, mesmo apesar dos problemas de saúde que teve recentemente. O Presidente da República fez ainda questão de visitar uma casa particular que já o tinha recebido há 4 anos.
É a festa, tomar, é inesquecível, e esta casa é inesquecível, é. Foi aqui que eu tive. É verdade que há 4 anos preferi o arroz doce, hoje prefiro o arroz creme. É verdade, estava menos gente do que está hoje. Chegaram aí mais umas pessoas. E, portanto, foi tão agradável. Na altura eu parei aqui, já íamos numa parte importante do percurso, e a Presidente parou, e parámos, e nunca mais me esqueci quando o Presidente disse que vinha a caminho. E que está ali, irmos àquela casa. Temos de ir. Temos ido, cá estamos.
Muito bem. Sr. Presidente, já vi que está excelente de saúde.
Estou.
Recuperado. E não quis deixar de faltar ao pai.
Não podia faltar. Como é que eu podia faltar?
Com este signo maravilhoso, melhor ainda.
É, eu nem vou discutir aquilo que os médicos pensem sobre a matéria. Mas sentia-me bem. E recuperei nestes últimos dois dias. E portanto disse, olha, eu não vou resistir, tenho de ir a tomar. É só de 4 em 4 anos, eu não vou perder.
Do pouco que vi para já, o que é que destaca de diferente de que dá 4 para hoje?
Muito mais gente.
Mais gente.
Eu pude ver isso, quer nas caminhonetas, quer nas suas a pé, eu diria para aí 600 a 700 mil.
Marcelo Rebelo de Sousa a dizer que os tomarenses são imparáveis.
Rádio Web, a primeira a informar.
José Traquina, bispo de Santarém, disse que a festa dos tabuleiros exprime o que a humanidade tem de melhor. Em entrevista à ERT, ficou esse testemunho em torno do empenho e da dedicação de todos quantos contribuíram para um trabalho de arte e beleza. O bispo de Santarém acompanhou todo o cortejo deste domingo, à altura então em que falou para a nossa reportagem.
O que estou a viver é uma alegria muito grande por tudo o que está a acontecer, mas é uma alegria porque é festa e porque tem verdade, tem beleza, tem harmonia, tem encontro, tem arte e, portanto, tudo isto tem verdade. E nós sentimos bem quando existe esta harmonia, quando esta harmonia acontece com tanto empenho, com tanta presença, com tanta dedicação. Nós hoje fazemos festa porque há todo um trabalho desenvolvido com grande arte e beleza. E, portanto, dá-se o sentido da festa e as pessoas sabem, já conhecem esta tradição. Depois verificamos também que é todo um trabalho cheio de simplicidade. Tem uma beleza que é simplicidade. Portanto, é uma conjugação de valores, de trabalho, mas também de conjugação de entreajuda. O próprio tabuleiro tem entreajuda. Tudo isto tem muita graça. E, portanto, não admira que as pessoas convijam uma festa destas e sintam bem porque exprime o que da humanidade há de melhor.
É? Podemos dizer que é um mote para o JMJ?
É, enquanto é um grande sinal de beleza, um grande sinal de paz, um grande sinal de alegria, e nós desejamos e queremos que a Jornada Mundial da Juventude seja também isso. Num tempo em que existe guerra, existe tanto mal no mundo e tantas dificuldades, tantas desarmonias no mundo, nós precisamos destes sinais em sentido contrário, onde há convergência, em que a própria convergência em si mesmo é um sinal diferente, é um sinal promissor, profético.
Testemunho do Bispo de Santarém, José Traquina, sobre a festa dos tabuleiros.
Rádio Air, informação.
A Polícia de Segurança Pública de Leiria deteve 5 pessoas, 4 homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 35 e os 60 anos, indiciados da prática de tráfico de droga, em que está em causa uma investigação com cerca de 2 anos, que decorreu sob uma metodologia parcelar, tendo vindo a ser feitas, ao longo deste período, diversas apreensões e detenções, refere em comunicado o Comando Distrital. Foram apreendidas 1.500 doses de cocaína, 250 de heroína, 520 de AX, 50 doses de MDMA, 100 gramas de liamba, bem como 2 viaturas e 2.300 euros em numerário. Além do produto estupefaciente, foram apreendidas diversas armas de fogo, armas elétricas, gases neutralizantes, armas brancas, munições, outros objetos relacionados com o crime, designadamente balanças de precisão, produtos para a transformação química daquelas substâncias e diversos objetos eletrónicos e de telecomunicações. A rede operava ao nível da revenda de estupefacientes e da venda direta aos consumidores na região de Leiria, tendo sido efetuadas buscas nesta cidade, mas também na Marinha Grande, Fátima e Miradouro. Presidente da Câmara de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, fez um ponto de situação em torno dos preparativos para a Jornada Mundial da Juventude e, claro, para a visita do Papa Francisco a Fátima, presença apontada para 5 de agosto. A autarquia depara-se perante um investimento na ordem dos 300 a 500 mil euros, sem qualquer apoio por parte do Governo. Refira-se que a operação de proteção civil será à escala nacional, até porque apenas no município não haveria a capacidade suficiente para acorrer a todas as potenciais necessidades. O Presidente disse que desta forma existe uma maior tranquilidade.
A operação de segurança e socorro será realizada entre os dias 24 de julho e 15 de agosto. Os níveis de empenhamento oscilarão de acordo com as previsões de movimentação de massas e aqui também dizer que a Proteção Civil Nacional aqui sim mostrou-se disponível, embora inicialmente também com alguma relutância, em fazer uma operação de nível nacional em Fátima durante este período, porque nós internamente não teríamos capacidade, por muita mobilização que temos, e temos felizmente, mas para ocorrer a toda esta movimentação que se prevê durante estas duas semanas, três semanas em Fátima, e portanto iremos ter aqui uma operação de nível nacional, e isso obviamente também deixa-nos mais tranquilos nas operações de socorro que possam eventualmente existir. Infraestruturas e segurança. Foram identificados e solicitados 5 locais entre públicos e privados com uma área aproximada de 2 hectares para a instalação das infraestruturas da ANPC, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e montagem da operação de segurança. Onde é que elas estão situadas? Colégio de São Miguel, Antiga Escola da Lomba da Égua, Avenida Nossa Senhora de Fátima, Estrada da Leiria, Campo de Futebol dos Monfortinos, no Parque 10 do Santuário de Fátima. São aqui que ficarão localizadas estes 5 locais para a ANPC poder ter a montagem das suas operações de segurança.
Luís Miguel Albuquerque deu conta que são esperadas cerca de 200 mil pessoas por dia em Fátima, pelo que foram colocados em marcha um conjunto de ações que visam responder a este fluxo de visitantes e que incluem, entre outros aspectos, o parqueamento de viaturas e transferes.
Parqueamento automóvel, foram identificados cerca de 80 terrenos privados e foi necessário falar com todos os privados, com uma área aproximada de 52 hectares e uma capacidade aproximada de 11 mil lugares para parqueamento de veículos. Além de termos que falar com os proprietários, foi também necessário limpar, proceder à limpeza de todos estes terrenos para que eles estejam aptos a receber todos estes veículos que possam necessitar de ali estacionar. Parqueamento para pesados de passageiros, foram identificados e solicitados 9 terrenos com cerca de 12 hectares com capacidade aproximada para 1.800 autocarros de passageiros, que também foi necessário falar com as pessoas e foi necessário também proceder à sua limpeza. Transferes, estão idealizados 3 circuitos de transferes com horários das 4 às 9h30 e das 11h30 às 18 horas a confluir no terminal rodoviário provisório situado junto ao Centro Escolar Beato Nuno, mais propriamente na rua Professor António Lopes, onde irá estar situado um terminal rodoviário provisório, precisamente para onde os transferes irão chegar e partir. As rotas, portanto, Parque da Cidade em Ourém, portanto, iremos ter aqui também em Ourém uma situação dessas, em Santa Catarina da Serra e no Santuário de Nossa Senhora do Ortiga, e as pessoas que ali queiram parquear as suas viaturas depois terão transferes organizados pelo município para o efeito. Estarão mobilizados 8 autocarros municipais, 8 motoristas e 15 elementos de apoio, portanto, tudo funcionários do município que irão colaborar também nesta operação, além de termos contratualizado 15 autocarros externos para também procederem a estes transferes.
Câmara de Ourém projeta a visita do Papa Francisco a Fátima e ainda à Jornada Mundial da Juventude. São esperados cerca de 200 mil visitantes por dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tenha atenção à greve nos comboios. Até 6 de agosto estão previstas perturbações na circulação ferroviária em todos os serviços, adverte a CP, em nota publicada no seu site. Aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades Internacional, Interregional e Regional, será permitido o reembolso no valor total do bilhete adquirido ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe. Passado este prazo, prazo e até 10 dias após terminada a greve, pode ser pedido reembolso através do preenchimento do formulário de contacto online, reembolso por atraso ou supressão, com o envio da digitalização do original do bilhete. Até agora, sublinho-se, não estão definidos serviços mínimos e, por isso, é uma incógnita perceber quais serão as ligações afetadas.
Rádio Air, informação.
A Câmara de Tomar irá aprovar nesta terça-feira o protocolo de colaboração entre o Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, tendo em vista o desenvolvimento dos projetos de habitação a custos acessíveis para construção ou reabilitação de 1.132 imóveis destinados a arrendamento no âmbito do Programa de Apoio ao Arrendamento. Precisamente, importa recordar as recentes declarações que Marina Gonçalves, Ministra da Habitação, prestou à ERTS, altura em que deixou claro que Portugal deve ser olhado como um todo, assumindo a coesão territorial como objetivo a concretizar. Em declarações à ERTE, por ocasião da sua recente presença em Tomar, na assinatura de um protocolo entre a comunidade do Médio Tejo e o Iru para a construção de habitações na região, a governante reforça a estratégia de valorizar o interior, não só na disponibilização de mais casas, mas também na criação de respostas sociais, educativas e ainda de atratividade económica.
Quando nós falamos de coesão territorial, quando nós falamos de políticas de... Aliás, nós temos uma estratégia de valorização do interior que tem precisamente todas estas características. Com a dificuldade que é, porque nós não podemos fazer de forma estanque, olhar para a habitação de forma estanque, sem olhar para a questão do emprego. E, aliás, a Sra. Presidente referiu isto mesmo. Nós, para podermos ter mais investimento no nosso território, é uma questão que é fundamental. Ok, eu crio investimento, eu atraio empresas para o meu território, atraio um novo dinamismo para o meu território, mas eu preciso de habitação para as famílias estarem, poderem viver aqui. E eu preciso, obviamente, de um conjunto de respostas sociais para as famílias poderem viver aqui. Portanto, estas dimensões têm que estar todas juntas e todas a ser trabalhadas de forma dinâmica, mas sempre de forma concertada, com a dificuldade e complexidade que isso é, mas, quer dizer, não podemos olhar de forma desfasada para uma e para outra. Tem mesmo que ser um trabalho em contínuo e a estratégia que temos de valorização do interior tem todas estas dimensões.
Câmara de Tomar irá avançar assim para a construção, reabilitação de 1.132 habitações destinadas a arrendamento a custos acessíveis. Está oficialmente inaugurado o requalificado Parque Radical de Abrantes, estrutura situada junto ao castelo e que agora teve um incremento de qualidade, não só ao nível do piso, como também nos equipamentos agora disponibilizados para os amantes de desportos radicais, desde logo skates, patins e bicicletas. A intervenção, recorde-se, foi projetada pela Academia de Patins em parceria com o município. A ERTE marcou presença na inauguração, altura em que não faltaram demonstrações de alguns dos melhores praticantes. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, não escondeu a satisfação por esta requalificação ter ido ao encontro daqueles que eram os desejos dos jovens, precisamente os utilizadores do Parque Radical.
Nós, quando vimos o projeto de requalificação do parque, percebemos que íamos ter outros elementos que não os existentes no processo inicial e, do ponto de vista técnico, estavam validados e eu julgo que o parque ficou com uma dinâmica completamente diferente para melhor. Todos os jovens que têm vindo a utilizar o parque têm dito manifestar essa objetividade do parque ter outra linguagem melhor do ponto de vista da funcionalidade dos skates, dos patins em linha, dos BMX. Na verdade, estamos aqui a falar de um projeto que vem terminar com a necessidade de sistematicamente o parque estar enterrado por via de termos utilizado durante muitos anos rampas com material de contraplacado marítimo, onde era madeira, e tínhamos que sistematicamente as rampas estavam disfuncionais, não é? Perigosas inclusivamente, e tínhamos que encontrar aqui uma solução. Depois de falarmos tecnicamente com quem sabe da matéria, entendeu-se que podíamos arrancar por uma obra mais definitiva, de betão, e com outra linguagem, com outra capacidade de movimento, de atividades, o rigor técnico que se obriga, e eu julgo que ficámos com um parque contemporâneo, competitivo, que permita aos nossos jovens em Abrantes ter toda a dinâmica desejável, bem como temos aqui uma capacidade agora maior também de poder atrair aqui eventos regionais e nacionais, que é também essa a nossa intenção. nenhum parque é completo, é perfeito, diria assim, não é? Há sempre mais um obstáculo, ou mais um aparelho, ou mais um equipamento que os jovens gostariam de ter. Aquilo que me foi referido foi um elemento de escadas com um varão no meio, que depois tiveram a mostrar imagens aqui na internet, porque hoje a informação é assim que circula. Já percebi o que é, já falei...
Queria aumentar a dificuldade, criar aqui um obstáculo.
Não, é
criar
mais um obstáculo. Segundo a Academia de Patins, pois... um quer mais este, o outro quer mais aquilo. Acho que a Academia de Patins entende que o parque está muito bem estruturado, está muito bem organizado. Há sempre mais um elemento ou outro que pode, para uns ou para outros, fazer mais sentido.
Parque Radical de Abrantes está oficialmente inaugurado.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.